Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, quando você tiver a oportunidade de ver esse programa. Iniciamos mais um programa O Aprendiz. Como sempre, eu não deixo de mencionar, nós sempre temos um convidado muito especial, mas hoje é uma convidada que eu tenho um apreço muito grande. Nós temos uma história juntos, uma trajetória já no âmbito da Uninter, da instituição, e que fico muito feliz de receber hoje a nossa convidada, professora Renata Adriana Garbosa Silva. Professora, tudo bem?
Bom dia, professora Auxilia, obrigada pelas palavras, pelas considerações, né? Que bom, né, ter essa caminhada juntos, né, no campo da geografia e fora dela também. Agradeço o convite de poder participar e vamos conversar um pouquinho nesses minutos que nós temos aí sobre alguns temas aí que são pertinentes à nossa área, ao nosso campo de formação, então.
Muito obrigado, professora. Eu fico muito feliz em receber a professora. E o nosso tempo realmente é muito escasso. Espero que a gente consiga dar conta dos mais variados temas que a gente pode conversar. A professora Renata tem um repertório bastante amplo. A gente poderia tentar abordar a questão da defesa da tese, que, né, recentemente a professora defendeu. Nós temos toda a área de geociências lá da Uninter, coordenada pela professora Renata. E eu já vou começar já por esse tema. E também temos o tema de hoje, que é o que a gente vai conversar. Então, professora Renata é graduada em Geografia, tem um mestrado em Geologia, tem um doutorado também na área de Geografia, fresquíssimo, né, professora? 2020 é o doutorado. E a professora coordena a área de Geociências lá na Escola Superior de Educação, escola lá, né, dirigida com a diretora, professora Dinamara Machado. Bem, o tema de hoje, a professora Renata, nós conversávamos um pouquinho antes, sobre essa curiosidade, né, da RGIC, as regiões de influência das cidades e os deslocamentos dos alunos para cursarem os cursos de nível superior. Tema muito interessante, não é, professora?
Isso, exatamente, professora. Então, na realidade, os dados do RGIC, então, sobretudo para, né, os profissionais aí da área da geografia, da economia, enfim, das áreas afins aí ao campo da ciência geográfica, são temas, né, são publicações muito importantes e relevantes para as pesquisas. Tá? Então, vejam aí, as publicações da RGIC, elas acontecem em cada década. Então, nós tivemos aí década de 70, 80, 90, e agora, né, na semana que passou, nós tivemos mais uma publicação, tá? Então, nós temos um documento riquíssimo, então depois, né, nós não vamos conseguir, né, professora Auxili, fazer toda a abordagem em relação aos conteúdos contemplados, mas é importante destacar, né, primeiro, a relevância e a importância dos dados, tá? Segundo, né, sobretudo, eu gostaria de destacar, entre todos os temas que são relevantes, mas as questões aí relacionadas ao ensino superior. Então, como o documento, né, da semana que passou, lançado pelo IBGE, né, trata das questões do ensino superior. E algo também relevante que nós precisamos destacar aqui, professor, e todos os que estão aí participando e que depois, né, assistirão ao nosso programa, é a questão aí dos deslocamentos, então, do ensino superior, então, quanto, né, as pessoas se deslocam, né, para cursar, enfim, a graduação, o ensino superior, e também, né, a questão que eles destacaram muito no documento em relação tanto aos cursos, né, do ensino superior presencial, mas também o destaque aí para os cursos, né, superiores à distância. Tá? Então, primeiro ele coloca a quantidade de cursos presenciais, a quantidade de cursos à distância que nós temos, e também, professor, a importância desses espaços, né, desses polos de apoio presencial, dessas instituições, né, DAD, que acabam o quê? Acabam gerando aí uma série de atividades econômicas em função disso, tá? Quanto aos deslocamentos, professor, é importante destacar, e o documento deixa claro isso, é que isso vai variar muito de região para região. Tá? Então, se você pensar o deslocamento, por exemplo, na região norte, o documento traz que as pessoas chegam a se deslocar até 409 quilômetros, né, para, né, um curso superior. Enquanto, né, a região, né, o estado de Santa Catarina, é o que tem o menor deslocamento, tá? Então, é importante nós pensarmos nessas análises, como que isso é contemplado ali no documento e a metodologia também utilizada, né, professor? Então, não só, né, o que foi, o que temos de resultado, mas para nós, né, no campo da ciência, como que isso foi pensado. Então, a metodologia que foi utilizada, né, pelo IBGE, para essas publicações, sobretudo no que diz respeito ao deslocamento dos alunos para, né, realizarem um curso superior. Tá?
Muito interessante, professora. Eu até aproveito, porque essa questão da metodologia eu acho bem interessante, de repente, explorar um pouquinho. Uhum. Já era de se imaginar algo assim, porque tendo em vista o tamanho do território nacional, a chance de você ter uma distinção, uma variação das áreas, né? Um estudo clássico da geografia, a diferenciação entre áreas. Agora, essa relevância de como as instituições de ensino superior podem tentar encurtar essas distâncias a partir da proximidade com os seus polos de apoio, né? Então, uma estratégia das instituições para tentar se aproximar desses alunos que têm essa dificuldade. Um absurdo, achei 400 quilômetros, a professora falou, nesse último dado.
Isso, exatamente. Então, sim, professor, o que nós poderíamos destacar hoje, né, trazendo aí para a nossa realidade, o que nós utilizamos aí de tecnologia, de ferramentas. Tá? Então, isso acaba aproximando muito, né, os nossos alunos, pensando, né, na nossa instituição, porque é uma forma desse aluno, né, não estar todos os dias na instituição, na universidade, mas, ao mesmo tempo, ele poder, né, com tudo que a instituição oferece aí de materiais, enfim, né, todo o nosso sistema que é desenvolvido pela própria instituição, né, como, por exemplo, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, professor, que facilita, né, muito para os nossos alunos. Então, hoje, e nós fazíamos essa discussão, inclusive, na semana que passou, com os nossos alunos da pesquisa dentro da nossa área. Então, eles colocavam que só assim eles conseguem fazer, né, concluir um curso superior. Em função o quê? Em função dessa possibilidade, né, que a instituição oferece. Então, com tudo que nós oferecemos, né, com os nossos materiais, com a questão da tecnologia, enfim, com o nosso corpo docente, faz com que esses alunos consigam ter, né, uma formação, um ensino superior. Tá? Então, é importante que nós destacamos isso, né? E também como os nossos alunos veem isso, né? A possibilidade de possuir, né, uma graduação, um ensino superior, em função dessa tecnologia que hoje nos permite. Né? Então, nesse momento de pandemia, né, a tecnologia é o que mais, né, tem sido utilizada. Então, é uma ferramenta fundamental, né? E como nós já tínhamos tudo isso, né, acabou sendo e possibilitando essa continuidade, né, das atividades com nossos alunos e, inclusive, né, com um aprimoramento aí, um aperfeiçoamento ainda maior. Então, isso, né, a gente destaca, né, professor, como muito positivo.
Eu fico imaginando, né, professora, porque o EAD já vinha, né, a educação à distância já vinha num crescimento já significativo há muitos anos. E a pandemia, então se tinham aí aquelas pessoas que questionavam um pouco o surgimento, a emergência e o crescimento da EAD, a pandemia veio para acelerar esse processo. Então, onde não existia EAD, nos cursos presenciais, por exemplo, teve que se adequar de maneira muito rápida, essa adequação teve que acontecer. Então, para quem, digamos, tinha muita dúvida, a pandemia veio para mostrar, olha, na verdade, isso tem que se implementar agora, por necessidade, nesse momento, né? Então, são transformações que a gente está acompanhando, e sem dúvida, eu acho aquele aluno que, e ao mesmo tempo até vejo de maneira muito positiva, porque são novos percursos formativos, são novas competências que inclusive os alunos têm que desenvolver, mexendo com as tecnologias, né, explorando as diferentes ferramentas. Hoje nós temos, a Uninter tem a própria ferramenta de conferências, mas sem dúvida outras ferramentas passaram a ser utilizadas. Então é um novo profissional que acaba se formando dentro desse contexto de diferentes tecnologias, diferentes formas de acesso, né, e difusão da informação e conhecimento.
Isso, é mesmo porque, né, professor, eu li um artigo na semana que passou justamente dizendo e falando desse novo mercado de trabalho, né? Claro que não é uma área, né, que nós pesquisamos, né? Mas ele dizia justamente isso, que na realidade antecipou o que viria, né, acontecer mais tarde, né, nesse mercado de trabalho, a forma como tudo isso se dará pós-pandemia. Então, é importante, né, nós pensarmos isso. E no campo aí da geografia, no campo das ciências biológicas, ou seja, na grande área aí da geociência, se nós pensarmos, né, professor, a gente faz muito uso das tecnologias no geoprocessamento, no relatório de estudos de impactos ambientais, nos estudos, né, EIA-RIMA, enfim, tudo isso, esse mapeamento, essa utilização das ferramentas, das tecnologias, e ao mesmo tempo esse aprimoramento que nós precisamos ter, né, professor? Então, de repente, se eu pensei e fiz um curso de ArcGIS na época que nós estávamos na graduação, hoje nós temos uma série de novas versões, muito mais aprimoradas. Então, o nosso profissional hoje, tanto no campo da geografia quanto das ciências biológicas, ou seja, na grande área das geociências, ele precisa necessariamente sempre desse aperfeiçoamento, desse aprimoramento aí dos conteúdos, né? Então, se eu, né, tenho uma formação, né, da década de 90, automaticamente eu tenho que estar, né, atualizada em função disso, porque tudo se alterou muito rápido, né, professor? Então, há necessidade, né, também de nós estarmos aí buscando esse aperfeiçoamento. Então, a tecnologia, ela contribui. Mas aquele profissional da geografia, das ciências biológicas e de todas as áreas, mas agora nós estamos falando especificamente da área, precisa, né, estar aí apto e atento ao mercado, porque senão você fica, né, velho, né, ultrapassado muito rápido, né?
Então, muito rápido. É. Professora, eu vou aproveitar, então, para a gente voltar no tópico da RIGIC. Um dado que me chamou muita atenção é essa publicação a cada 10 anos. É um período muito longo, né? Um período, eu acho, pelo menos, devido à importância do estudo, né? Eu acho que talvez um gap, um intervalo muito grande. Agora, eu fico pensando assim, o que faz um indivíduo percorrer uma distância tão grande, ou o curso que ele procura é muito específico e ele não vai encontrar na região, ou ele não vai encontrar no formato EAD, né, na modalidade EAD. Assim, eu fico imaginando, o que de repente é determinante nesse tipo de decisão, nessa tomada de decisão? É a instituição que ele procura, ou é o tipo de curso que ele procura?
Não, na realidade, professor, é a questão da centralidade mesmo. Então, por exemplo, se você olhar aí o documento e, sobretudo, os mapas, né, da distribuição das instituições de ensino, tanto público, né, quanto privado, a região norte, ela tem uma concentração muito menor do que as demais regiões. Então, o aluno, necessariamente, ele precisa, né, se deslocar, porque ele não encontra próximo, né, ou no município dele, ou nos municípios limítrofes, instituições que ofereçam, tá? Então, necessariamente, ele precisa buscar isso de forma mais distante, mesmo que seja um polo de apoio presencial, né, uma instituição de EAD, que ele precisa se deslocar uma vez por mês ou algo nesse sentido para, né, realizar as avaliações, as atividades e tudo mais. Então, quando eu penso, por exemplo, Santa Catarina, né, essa distância, ela fica o quê? Né, em torno de 45 quilômetros, a distância máxima percorrida. Por quê? Porque eu tenho uma centralidade maior e automaticamente uma oferta maior aí de cursos, quer seja na área pública ou, né, na área privada, com instituições, né, presenciais ou em AD. Tá? Então, o documento acaba colocando isso como, como esse distanciamento percorrido pelos nossos alunos. Né? Chama atenção mesmo, né, professor? Então, tem que ter muita vontade, querer muito, né, justamente em função... E aí ele coloca, inclusive, professor, os gastos que esses alunos têm. Então, muitos também acabam não realizando um curso em função, né, do tempo, né, de deslocamento e também, né, claro, o documento depois ele vai descrever a ação de quantas vezes se aluno se desloca, enfim, mas muitas vezes ele não opta por um curso superior em função do tempo de deslocamento e das questões mesmo de cunho econômico e financeiro que ele precisa para, né, concluir aí, para realizar um curso superior. Então, eu acho que vale a pena, né, professor, ler o documento, baixar lá todo o material, é um material denso, são praticamente 200 páginas, e aí nós temos uma série de temas aí relevantes no campo da geografia, enfim, das outras áreas, para fazer a leitura e fazer uma análise mais detalhada, que a gente não consegue fazer essa abordagem agora, né?
Professora, eu acho muito curioso, porque veja que essas limitações regionais que nós temos, essa escassez da oferta de produtos e serviços nessas regiões mais distantes aqui do Centro-Sul, vamos pensar assim, já uma dinâmica que a gente já conhece há muito tempo. E as teorias da geografia vão explorar muito isso, né, essa questão da escassez e como que a oferta de produtos e serviços influencia no acesso das pessoas a, por exemplo, uma melhor expectativa, inclusive, de vida, de crescimento profissional, sim, né? Isso acaba determinando muita coisa. Professora, eu vou aproveitar o tempo, eu sei que já estourou um pouquinho o nosso tempo, para perguntar um pouquinho, aproveitando que a professora está aqui, para conhecer um pouquinho mais e depois como o material fica sendo divulgado e ele fica sendo compartilhado, se a professora pudesse contar um pouquinho mais sobre essa área de geociências da Uninter, quais são os cursos que são ofertados, enfim, o que o aluno pode esperar dessa grande área.
Maravilha, então, professor, que bom, né? A gente sempre fala do que gosta de falar, do que fala, do que faz, né? Então, vejam, pessoal, hoje a área das geociências do Centro Universitário Nacional Uninter, que o professor Auxilia até colocou no início, ele está vinculado à Escola Superior de Educação, na direção da professora Dinamara Machado, nós temos aí a área composta da geografia, bacharelado e licenciatura, ciências biológicas também, né, bacharelado e licenciatura, e segunda licenciatura em formação pedagógica em geografia, tá? Então, são uma grande área. Hoje, nós começamos, né, professor, em 2014, o curso de licenciatura em geografia, né, o professor Alcini estava conosco, depois acabou, né, professor, ocupando outros espaços dentro da instituição, mas sempre está conosco, então nós temos essa parceria quando é possível, né, professor?
É um prazer sempre, professor.
Nas nossas demandas aí, cada um com suas, né, atividades. Hoje nós temos um grande grupo aí de profissionais, de biólogos, de geógrafos, nessa construção aí da área. Então, o curso de ciências biológicas, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, ainda está em processo para reconhecimento, e da mesma forma o curso de bacharelado em geografia. Tá? Então, o que está reconhecido atualmente é o curso de licenciatura em geografia, o professor Alcelim participou desse processo, inclusive, do reconhecimento, e agora nós estamos trabalhando com os demais cursos aí para o processo de reconhecimento. Então, né, professor, trabalhando aí com toda a produção de material, com os nossos livros da InterSaberes, enfim, com as nossas rotas de aprendizagem, trazendo aí profissionais para esse processo de produção que já estão no mercado, que já tem uma pesquisa de longos anos sobre os temas, né, que estão escrevendo. Então, é uma grande área, na realidade, e, ao mesmo tempo, sempre pensando, né, nesse aluno nosso, né, professor, que está lá na ponta, que precisa, né, desse conteúdo e, ao mesmo tempo, desse atendimento, mas um atendimento e um conteúdo que faça com que esse aluno saia com uma formação, com uma qualificação, né, profissional para que atenda as expectativas do mercado. E hoje nós temos, professor, aí vários ex-alunos nossos. Ontem, inclusive, nós estávamos com um aluno nosso aí participando de uma das nossas lives, que já está participando do processo de seleção do mestrado, alguns, sobretudo da licenciatura, que já estão trabalhando aí nas instituições de ensino fundamental e médio, colocados, enfim. Então, nós temos aí uma vasta quantidade de profissionais, de alunos, de egressos que estão já colocados. Então, é só continuar caminhando, professor. Acho que é isso, a área cresce cada vez mais, e convidar quem está aí, que já tem uma formação, inclusive, mas queira oxigenar aí para que venha fazer segunda licenciatura ou mesmo, um curso de formação em geografia ou em ciências biológicas.
É sempre muito gratificante, professora, a gente poder ter esse retorno, esse feedback dos nossos ex-alunos, ex-discentes, e saber que, ao menos em parte, uma parcela pequena, a gente pode contribuir com a formação deles, com o crescimento, e hoje muitos deles estão colocados no mercado de trabalho, são professores, e já atuam no mercado. Professora, eu só tenho muitíssimo a agradecer a professora pelo tempo, dizer também que a professora é sempre muito bem-vinda para tratar dos diversos temas nessa área, e eu aguardo a professora em próximas oportunidades.
Ai, que bom, professor. Eu que agradeço aí o convite, Pena que o nosso tempo é curtíssimo, Mas eu acho que é isso, dizer aí do que nós temos, das publicações, e aí quem se interessar já busca lá o material, enfim, faça a leitura. Nós também sempre estamos à disposição, professor, assim que a gente consegue dentro da nossa agenda conversar. Eu acho que essa troca, ela é fundamental, e é sempre um prazer também da mesma forma. Tá, obrigada.
Muito obrigado, professora. Obrigado a todos vocês, mais uma vez, pela participação, pela audiência. Um abraço a todos e até o próximo programa, O Aprendiz.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.